Senhoras e senhores deputados, dando início aos nossos trabalhos para a audição do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, temos com a delegação dos Açores, temos connosco o enfermeiro Francisco Branco, a quem agradeço desde já, em nome da Comissão, a presença, a disponibilidade para os esclarecimentos e aquilo que lhe aprouver dizer sobre as duas iniciativas em causa. Temos cerca de uma hora e meia para esta audição das duas iniciativas. Vamos tentar dividi-las por uma questão de separação dos vídeos e de metodologia. Portanto, analisando primeiro o projeto de decreto legislativo regional 6013, uma iniciativa do Bloco de Esquerda, terceira alteração, o decreto legislativo regional 22/2023-A, de 15 de junho, que define as regras de contagem do tempo de serviço dos trabalhadores das carreiras de enfermagem para efeitos de progressão na respectiva carreira e de transição para a categoria de enfermeiro especialista. Sobre este diploma, irei dar-lhe a palavra para uma primeira intervenção e depois abrirei um período de inscrições por parte dos seus deputados para algum pedido de esclarecimento adicional. Claro que, se entender, em alguma fase, fazer a relação entre um diploma e outro, tudo bem, mas depois teremos sempre uma análise do outro diploma que estamos a analisar. Faça favor, querendo.
Bom dia, Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar todos os presentes e todos os que estão também por videoconferência e agradecer a oportunidade que nos dão de esclarecer ou tentar ajudar, pelo menos, na construção disto. Só em termos de enquadramento, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses tem sido pioneiro, quer em termos nacionais, quer na região, de que as condições de trabalho dos enfermeiros sejam as mesmas, independentemente da natureza da instituição, desde que ela seja pública, e da natureza do vínculo. Ou seja, por outras palavras, o vínculo por si só não deve ser gerador de injustiças naquilo que é desenvolvimento profissional dos enfermeiros. Quando foi da negociação do DRL 22/2023, o nosso entendimento e o nosso parecer já chamava a atenção para isso. E a proposta que recebemos, nós dissemos que a norma por si só não corrigia todas as situações e, eventualmente, seria geradora de injustiças, e foi efetivamente o que aconteceu e o que veio a concretizar-se. Quando se fala da sucessão jurídica de empregadores públicos, há duas dimensões que podem interferir com o objetivo que se pretende, o objetivo final. Uma delas tem a ver com a continuidade de funções ou a interrupção do vínculo, portanto, isto poderá interferir com aquilo que se pretende. A outra é a natureza do vínculo. No que diz respeito à interrupção de funções, a norma original foi nua e crua e, portanto, não previa nenhuma interrupção de funções. Nós, na altura, dissemos que, dada a natureza da nossa região e a dificuldade que às vezes há em movimentarmos de uma ilha para outra, deveria haver aqui um período, estávamos abertos à discussão, um período de forma a garantir que houvesse um tempo que não fosse considerado como interrupção para permitir que as pessoas pudessem deslocar a família e os meios de uma ilha para a outra. Não foi esse o entendimento. Posteriormente, houve uma correção para 7 dias. Portanto, já é um pouco melhor. Agora a proposta que está em cima da mesa é para 30 dias, melhora substancialmente, embora em nosso entender poderíamos ir até aquilo que em termos nacionais já foi e é consensual e já foi usado num processo anterior em 89 de regulação de vínculos no continente, que há o antigo DRH atual, a CSS, entendeu que até ao limite de 60 dias seria o razoável e o aceitável para ser considerado interrupção, que não causasse prejuízo daquilo que seria, portanto, o desenvolvimento profissional. Não de enfermeiros só, mas de todos os funcionários públicos à altura que aconteceu. Portanto, a proposta é para 30 dias, nós somos favoráveis e até poderia ir além dos 30. No que diz respeito à outra dimensão que eu falei há pouco, do vínculo, o preâmbulo do próprio DRL tem uma intenção clara, que é homogeneizar, digamos assim, ou que a natureza do vínculo não prejudique, portanto, neste caso concreto, os enfermeiros. Nós chamamos a atenção que, na altura, a nossa proposta era que deveria incluir todo o tipo de vínculo, quer o contrato a termo certo, quer o contrato a termo resolutivo. Não foi esse o entendimento do legislador, e nós estamos agora perante situações, de facto, que são injustas. Se formos ver, isto é diferente caso a caso, mas há questões tipificadas. Nas situações em que as pessoas, os enfermeiros, possam estar em residência de interesse público e nessa situação consolidam um destino, enquanto estão em existência de interesse público, a lei obriga a uma contratualização específica, nomeadamente um contrato a termo resolutivo, e perante a norma existente, isso é considerado uma interrupção, faz com que a pessoa perca o tempo todo que está para trás da consolidação. Podemos estar a falar de 3 anos, podemos estar a falar de 5 anos, depende do tempo. E não há interrupção de funções. A pessoa trabalhava no serviço público, continua a trabalhar no serviço público, neste caso a desempenhar funções de necessidade permanente. Não há aqui a questão de serem necessidades crescidas por qualquer razão, não, são necessidades permanentes, decide consolidar e o tempo está para trás, perto. Portanto, isto é altamente injusto. Outras situações, nomeadamente de contrato a termo certo, que são interrompidas formalmente porque depois passa para um contrato sem ter na mesma instituição, para a mesma entidade patronal, e perderam, não é perda, neste caso perderam, nós temos identificado um grupo grande de pessoas, perderam o tempo que estava para trás de 1 ano e meio, 2 anos, no máximo 2 anos e meio, porque efetivamente ao assinar um novo contrato sem termo com a entidade EPE, não lhes foi considerado uma reconversão, porque também juridicamente, perante o Código de Trabalho, de reconversão tem características que são um pouco diferentes, mas na base a situação real é a mesma, mas juridicamente não foi uma conversão, e ficaram prejudicados por isso. Para já, é aquilo que nós entendemos. Estou disponível para alguns esclarecimentos, algumas questões que porventura queiram.
Muito obrigado. Perguntas às inscrições. Deputado António Lima está inscrito, tem a palavra, dispõe de 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o primeiro Francisco Branco, agradecer os contributos que já trouxe aqui à Comissão e agradecer ao CEP, naturalmente, estes mesmos contributos. Eu julgo que a sua intervenção inicial foi bastante clara quanto ao que está aqui em causa, não é? Duas situações distintas, duas questões de natureza distinta, mas que têm um efeito semelhante, que é potencial perda de tempo de serviço quando há ou interrupção do vínculo ou alteração da natureza jurídica do vínculo, muitas vezes, como referiu, não havendo sequer interrupção de funções, o que gera situações de óbvia injustiça. Este diploma pretende, efetivamente, tentar resolver estas situações, permitir uma maior facilidade da mobilidade dos enfermeiros entre instituições de saúde, do Serviço Regional de Saúde, sem que essa mobilidade signifique um risco para a sua carreira, a perda de tempo de serviço, e queremos com isto também, obviamente, evitar que no futuro haja novas situações de perda de tempo de serviço e de enfermeiros prejudicados devido à natureza distinta do vínculo ou a pequenas interrupções devido à mudança de ilha, que é mais frequente. Eu tenho apenas duas questões para colocar, nomeadamente para nos poder dizer em concreto, porque a questão aqui em termos, estas questões não são simples, há aqui muita terminologia muito específica da administração pública e dos vínculos, das carreiras da administração pública, que é um tema complicado e pesado. Gostaria que nos tentasse também um pouco, salvaguardando os casos concretos, obviamente, mas tentando traduzir em linguagem mais simples possível uma situação em concreto que estejamos aqui a falar, por exemplo, na questão da alteração do vínculo, porque isso ajuda, de facto, também a explicar o porquê da importância da proposta. E gostaria, a questão também estava ligada à necessidade de questionar se haveriam situações concretas de enfermeiros que tivessem sido prejudicados no passado devido a estas restrições existentes no DLR 22/2023, ou seja, isso já confirmou que há situações concretas, não se trata apenas de uma questão abstrata, há situações concretas. E a segunda questão prende-se com a questão da interrupção, da duração da interrupção do vínculo, ou seja, gostaria que nos esclarecesse se atualmente no continente qual é a prática que está a ser adotada no continente, pelos hospitais e unidades de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder,
já de imediato. Pronto, então, obrigado, Sr. Deputado. A questão é, relativamente à natureza e casos concretos, para tentar fazer a tal linguagem mais simples e casual, que é mais fácil de perceber. Nós acompanhamos quatro casos no Pico, em que as pessoas foram, deixem-me passar a expressão com aspas, foram aliciadas, estavam num contrato sem termo, estavam no quadro do Hospital EPE Horta, e foram aliciadas porque gostariam, era natural ou não, de qualquer razão, gostariam de ir para o Pico e foram. Na altura, por questões que eu não sei explicar, foi-lhes oferecido e foram feito um contrato a termo resolutivo incerto. Traduzindo para outras palavras, é um contrato que não é definitivo, não é do quadro da administração pública. Portanto, tem um início e tem um fim incerto. O facto é que não interromperam funções, rescindiram no Hospital da Horta num determinado dia, iniciaram na unidade de saúde do Pico no dia seguinte. Consegue-se provar que não estavam a exercer funções excepcionais que tivessem acrescido por qualquer razão? A título de exemplo, posso dizer que algumas dessas pessoas estavam a trabalhar, a fazer CIV, portanto CIV não era um posto de trabalho que tivesse acrescido por uma razão excepcional. Outras dessas pessoas até estavam a fazer saúde escolar. Eu posso dar N exemplos que não eram postos de trabalho que não resultavam de um acréscimo excepcional ou conjuntural que houvesse na unidade de saúde do Pico. No entanto, a natureza do seu contrato era aquela que ele permitia que fosse, que era um contrato a termo resolutivo incerto. Depois, ao fim de um ano e pouco, 2 anos, fizeram um concurso, entraram no quadro, continuaram sem interromper funções, trabalharam sempre para o Serviço Regional de Saúde. O facto é que o tempo que tiveram no Hospital da Horta, o tempo que tiveram a termo resolutivo no certo, no Pico, a desempenhar funções de caráter permanente, foi-lhes recusado porque a figura jurídica do contrato coletivo a termo incerto é considerada uma interrupção, neste caso até superior aos 7 dias, ou aos 30, ou aos 60 dias. Isso faz com que essas pessoas, atualmente, esses colegas atualmente, no mínimo estejam numa posição remuneratória atrás de outros colegas, ou seja, estão, para todos os efeitos, tendo começado a trabalhar, alguns deles em 2015 ou 2014, entraram no Pico em 2019 ou 2020, é a partir dessa data que têm o seu tempo contado para efeitos de desenvolvimento profissional ou enquadramento remuneratório. Acho que isto demonstra, Inclusive, saltando agora para a questão do continente e das questões do vínculo, também eventualmente poderiam ser aqui, nestes casos do PIC, poderiam-se, e até de certa forma a resposta que a DRS deu às colegas, enquadra-se na decisão ou nas decisões que têm vindo a ser tomadas no continente, só que levanta-se uma questão: é os conselhos de administração não são capazes de avançar com a assunção de que os colegas tiveram durante 2 ou 3 anos a desempenhar funções de caráter permanente, porque no continente a questão que se coloca é: desde que o conselho de administração da entidade em causa assuma que usou a figura do contrato devolutivo para ultrapassar questões legais da contratação, ou seja, é a assunção prática de que as pessoas estavam a desempenhar funções permanentes, a CSS admite a correção e a contagem desse tempo. E a resposta que as colegas tiveram da DRS relativamente a esta questão do PIC foi nesse sentido. Agora, a unidade de saúde do PIC não reconhece, oficialmente, não reconhece que usou a figura do contrato de termo resolutivo para ultrapassar questões legais ou constrangimentos em termos de contratação. Se assim fosse, poderia eventualmente haver uma solução. A proposta que está, se passar, há aqui uma questão depois, que é o efeito retroativo ou não da norma, tínhamos que ver, porque se fosse só a partir do momento que ela entra em vigor, isto é passado. Portanto, fica esta preocupação.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima. Pergunto se vai usar o seu direito de
réplica. Sim, só para fazer uma questão adicional, não é sequer bem uma réplica, agradeço, as respostas foram claras. Eu questionava apenas relativamente nomeadamente às tipologias de vínculos que são aqui discriminadas, se, na opinião do CEP, há alguma precisão a fazer, alguma coisa que possa estar em falta, porque de facto tentamos ser o mais exaustivo possível e com muito detalhe para não para abranger todas as situações possíveis, mas de qualquer forma não podia deixar de fazer essa questão, porque se eventualmente agora ou no futuro, não é? Nas próximas semanas, se detectarem alguma questão que possa estar a falhar, seria importante também para não deixar nenhuma ponta solta. Muito obrigado.
Obrigado.
Do que nós demos conta, acho que vamos ficar mais atentos, mas e caso seja haja detecção de alguma correção, a gente avança com a proposta, mas para já seria o ideal.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Continuam abertas inscrições nesta primeira ronda. Tenho inscrito o Sr. Deputado José Miguel Toste. Tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero informar Francisco Branco, agradecendo, no fundo, sempre a disponibilidade para vir aqui à Comissão de Assuntos Sociais a prestar esclarecimentos, designadamente nesses diplomas relacionados com a carreira de enfermagem, que são sempre de grande complexidade. Questionar daqui em relação ao problema que levantou dos contratos a termo. Naturalmente, deu o exemplo, deu também, no fundo, aquela que é a solução óbvia, no fundo, é quando um contrato a termo não se encontra devidamente justificado ou não tem uma causa que permita qualificá-lo como contrato de termo, este contrato automaticamente transforma-se num contrato sem termo ab initio. E, portanto, essa solução, que no fundo é a solução nacional, também poderia ser aplicada aqui, está dependente também da própria DRS, ou seja, existem instrumentos e mecanismos legais que os trabalhadores podem lançar à mão, no fundo, para fazer valer o seu entendimento, que estaríamos perante, digamos assim, vou utilizar uma expressão que é utilizada nos recibos verdes, mas também pode ser aplicada aqui como um falso contrato a termo. Aliás, a própria região já houve situações em que reconheceu que, a partir de determinada situação, aquele contrato que era a termo já não deve ser considerado como um contrato a termo. Exemplo máximo, a questão dos contratos Covid, que foi reconhecido por todos, que a partir de uma determinada data, designadamente quando terminou a situação de calamidade, aqueles contratos que eram a termo não deviam ser considerados como contratos a termo, e a partir desta data começou-se a contar devidamente o tempo de serviço aos enfermeiros. Também foi, no fundo, aqui uma conquista deste Parlamento, que teve reflexo no dia-a-dia dos enfermeiros. Mas isto são as situações anómalas dos contratos a termo. as situações regulares dos contratos a termo é que me preocupam mais, porque pode aqui introduzir alguma desigualdade com outras carreiras da administração pública regional, e era isso que me interessava questionar. Houve um trajeto e um percurso de aproximação dos vínculos de contrato individual de trabalho dos enfermeiros aos contratos de trabalho da função pública, com diversos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho que foram celebrados, e essa aproximação deu-se sempre por equiparação dos contratos individuais de trabalho aos contratos da função pública. E, por força dessa equiparação, o período dos contratos a termo não tem sido contabilizado. Ou seja, o período de contrato a termo não é contabilizado precisamente porque se fez a equiparação ao contrato de trabalho em funções públicas. E a questão que lhe faço é se o entendimento de que o período a termo do contrato de trabalho em funções públicas não conta como tempo de serviço, se entretanto houve algum tipo de alteração a este entendimento, que era um entendimento transversal a todas as carreiras da administração pública, ou seja, se entretanto houve aqui alguma mudança na forma como se entende o período de contrato a termo nos contratos de trabalho em função pública, que depois nos permita aqui que esta norma não introduza qualquer tipo de desigualdade para o futuro. Esta é a minha questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça favor, tenha a palavra.
Nós temos conhecimento, no âmbito daquilo que é os, portanto, carreiras gerais da administração pública ou entendimento da administração pública, não tenho conhecimento que houve nenhuma alteração, portanto, nessa matéria. Houve sim, como eu expliquei na nota introdutória, em situações pontuais de regularização, foram considerados, portanto, para todos os efeitos, tempo de serviço, a situações, entre aspas, irregulares. Agora, uma norma específica e geral, abstrata, não tem conhecimento.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Miguel Tosto, pergunto se vai usar o seu direito de réplica ou para outra questão. Tem 2 minutos.
Fiquei esclarecido com a resposta da obrigada.
Obrigado. Continuam abertas as inscrições nesta primeira ronda. Penso que não existe manifestações para tal. Pergunto se há necessidade de abrir uma segunda ronda. Inscrições para uma segunda ronda. Penso também não existir inscrições para isso. Assim sendo, resta-me agradecer a disponibilidade, mais uma vez, a presença e os esclarecimentos e os contributos que trouxe para a análise deste diploma em comissão.